CDL FM 102.9, esse é o Ben Harper, Go To Me, antes Ana Vitória e Thiago York, Trevo. Bom, cada vez mais a gente fala de longevidade, as pessoas vivem cada vez mais. Ouvi dizer outro dia que a criança que vai viver até os 200 anos já nasceu, já circula por entre nós. Mas para termos longevidade, invariavelmente falaremos sobre inovação, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre futurismo. Eu queria entender um pouco mais o que é o futurismo. Claro, você também quer saber um pouco mais sobre o termo e para saber, para entender o que é o futurismo, nada melhor do que conversar com quem sabe, né? Vamos bater um papo agora com a jornalista Mariana Fonseca. Pois é, a Mariana Fonseca é jornalista e futurista. Ela é cofundadora da Pipe Social, vitrine de negócios de impacto no Brasil, e da Mariposa, uma empresa que conduz curadoria de produção de conteúdo sobre tendências, futurismo, tecnologias e impacto. Ela é jornalista, diploma de globalização, mídia e internacionalização pela Universidade Panthéon Assas em Paris, formações diversas, um currículo extenso. Mariana, boa tarde, seja muito bem-vinda à CDL-FM.
Boa tarde, Antonelli, boa tarde a quem está nos ouvindo. Prazer estar aqui, muito animada para essa nossa conversa aí.
Prazer nosso em recebê-la aqui para falar de um tema que traz muita dúvida, porque afinal de contas, Mariana, o que é o tal do futurismo? Explica pra gente.
Não, Antônio, é muito engraçado que as pessoas, quando comentam esse assunto, sempre acham que a gente vai falar de bola de cristal, né? Alguém que vai adivinhar o futuro, você lê minha mão, né? Sempre tem essa brincadeira, e claramente a gente não tá falando disso. E também não está falando aí dos movimentos de cultura e contracultura aí, de que é o futurismo, também conhecido muito nas artes. Uhum. O que a gente está falando é de pessoas que estão analisando cenários de futuro. Muito quem trabalha com tendência conhece esse tema. Lá fora a gente chama de foresight ou de future studies, né, os nomes bonitos em inglês, mas que na realidade é você pensar cenários futuros, geralmente muito ligado à tecnologia, o que as tecnologias estão fazendo e transformando o mundo, e muito ligado a comportamento, né? O que está mudando no comportamento da sociedade, assim, né? Você imagina um telefone celular, uhum. o que causou de revolução no mundo a gente poder se falar por telefone, né? Eu fico brincando que a gente marcava de ir no cinema e tinha que aparecer, porque não dava para cancelar pelo WhatsApp ou avisar que estava atrasado. A gente marcava com dias de antecedência e tinha que chegar.
Exatamente.
É óbvio que a gente teve que estudar o impacto do telefone no futuro. E é um pouco isso, são esses estudos e observações que o futurismo traz, e muitas empresas usam com uma visão estratégica de negócios, e eu gosto de usar para impacto aí social e ambiental, assim, para a gente pensar um mundo melhor para todo mundo.
Bom, futurismo se forma, Mariana? Fala do quê? Você já deu uma explanada, já falou, pegou esse exemplo do celular, que é uma coisa tão corriqueira no nosso dia a dia, e a gente não para entender a dinâmica desse aparelho e a transformação que ele provocou, né?
Não, isso dá para ficar horas, e vale que tecnologia vai desde a pílula, vai, a revolução da pílula, que fala tanto, é uma tecnologia, até aqui, imagina todo mundo que entrou nesse processo do Covid no mundo digital e das salinhas online, igual a gente está aqui.
Pois é.
Tem muita coisa para explorar. Mas, assim, existem cursos, existem formações hoje no mundo de pessoas se propondo a formar em futurismo, enfim, mas não é necessariamente um diploma ou uma carreira específica com uma chancela. Uhum. Mas existem vários tipos de visões e formações para isso. Então, você tem formações de Future Studies em algumas universidades de tecnologia. Eu estudei na Singularity University, que é uma universidade que fica na Califórnia, na NASA, no centro de pesquisa deles.
Que legal.
E que olha tecnologia e impacto social. E eu trabalhei com eles um tempo também. E, por exemplo, Israel. Eu fiz um curso também em Israel, na Universidade Hebraica, que também tem um curso de tecnologias, futuro e impacto, que é outra formação que eu fiz também. Mas são diversas que têm essa visão de olhar para a tecnologia e tentar entender que momento elas vão ser escaláveis no nosso mundo, uhum. E que impacto social e ambiental elas vão causar na vida das pessoas.
Ô, Mariana, olha só, eu não vou falar a minha idade, não, mas Jetsons, na minha infância eu assistia o desenho dos Jetsons, ficava imaginando aquela coisa toda, aquela tecnologia, casa, robô, a empregada da casa dos Jetsons era um robô, aquela coisa toda, e imaginava, cara, isso está tão longe, está tão distante, o século XXI está tão longe. Cara, a gente está vivendo isso de uma certa forma hoje em dia.
Não, perfeito. Eu lembro que a primeira vez que a gente assistiu o Jackson, eles falavam para uma salinha, uma televisão, que conversava por televisão, né? Um telefone que tinha televisão. Isso era uma coisa impensada, né? Não vou falar a minha idade também, não, mas, né? Eu também já usei muito telefone fixo.
Discar. Bom, tá aí alguns probleminhas da tecnologia. A conexão pode falhar, a internet pode dar uma engasgada, mas é assim que a conversa segue aqui. Mariana, você estava falando de usar também telefone à moda antiga, que você já passou por isso, né?
Exato. E aí eu estava lembrando que quando a gente, nos Jacksons, tem essas salinhas que as pessoas conversavam o telefone se vendo, é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Quem desenhou os Jacksons já estava sendo futurista naquela época. E é muito legal, porque a ficção científica se mistura muito com os estudos de futurismo e universo de futuristas. É muito comum você ter equipes que vão escrever roteiro, que vão desenhar projetos, que contratam ou buscam estudiosos de futuro ou futuristas para poder projetar algumas coisas. A gente sempre brinca que eles não sabem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Será que alguém assistiu o Exxon ali, viu aquele telefone que tinha vídeo e falou, vou criar o Skype, vou criar uma plataforma de conversa online? Ou o contrário, né? Alguém ali criou isso antes para depois colocar no desenho. A gente não sabe. Muita coisa se mistura aí.
Uma palavra que você usou nessa conversa aqui, Mariana, foi impacto. O que são essas tecnologias de impacto? Como é que você vê o termo impacto, Mariana?
Eu acho super importante falar, né? Porque impacto pode ser positivo ou negativo.
Sim.
Sempre que eu usar aí impactex, ou tecnologias de impacto, ou negócios de impacto, é primeiro importante dizer que estamos falando de impacto positivo, né? De gente que veio para resolver problema social e ambiental. E aí o termo tecnologia de impacto é um termo cunhado aí por alguns franceses, alguns estudos que existem atualmente, que fala do uso intencional da ciência e da tecnologia para beneficiar a vida no planeta e as pessoas no planeta. Então, se você lembrar aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que são os 17 objetivos que estão aí desde 2015 e que muitas empresas se posicionam em tentar melhorar, né? Ou umas trabalham com água, outras trabalham com energia limpa, outras com educação, com saúde. A gente está falando de tecnologias de impacto nesses setores que podem melhorar a nossa vida no planeta. Fez
Caramba.
sentido?
Faz sentido total, assim. Bom, Mariana, eu comecei a falar aqui sobre longevidade, voltando para inovação, para tecnologia e impacto. Essa criança que vai viver 200 anos já nasceu, já está circulando entre nós mesmo, Mariana, é verdade isso?
Olha, ouso dizer que o pessoal mais conservador aí e menos otimista fala isso. A gente, os estatísticos aí que têm estudado demografia na Europa, em outros países, têm se assustado muito com a velocidade em que a gente está vivendo mais enquanto planeta como um todo. E sim, muitos concordam que a criança que vai viver 200 anos aí já está correndo, brincando, jogando bola por aí. E que alguns ousam dizer que muitos de nós, aí a turma millennials, nasceu depois de 1980, corre o risco de viver uns 150 anos. Você está preparado, Antonelli?
Caramba, não tô preparado para
Você é
isso.
casado? Como é que está a relação aí? Já parou para pensar? Viver
Casado,
feliz para sempre?
duas filhas, meu Deus, 150 anos, será, gente? Meu Deus, tem que
Não,
parar para
quando eu falo
pensar
isso, a
nisso.
primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre casamento, Antonelli. Ai, meu Deus, prometi que eu ia ficar casada aí pro resto da vida, mas 150 anos é demais.
Tem que fazer um planejamento para isso aí. Longevidade tem relação direta com inovação, com tecnologia e com o futuro. O que o futuro pode nos trazer, o que o futuro nos reserva. O futurismo fala um pouco disso. Como a Mariana disse, não é adivinhação, não é bola de cristal, não é nada disso, não. É o caminho que a gente está trilhando e aonde a gente pode chegar, né, Mariana?
É assim, as pessoas às vezes olham muito longe, e eu queria muito que a gente trouxesse, por exemplo, no caso de longevidade, a expectativa de vida vem crescendo muito.
Tá.
A gente no Brasil hoje tem mais avós do que netos. A gente se acha um país super jovem, um país ainda muito nascente,
Isso.
mas estatisticamente a gente está envelhecendo na mesma velocidade que o Canadá, por exemplo. A gente não se compara com a América Latina, a gente tem mais pessoas acima de 60 anos hoje aqui do que crianças até 5. E nos próximos anos a gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens de 15 anos.
Aquela
Isso é
história,
uma
né?
revolução.
A taxa de natalidade cai cada vez mais, as famílias têm cada vez menos filhos, né? E as pessoas vivendo cada vez mais. A população vai envelhecendo, né, Mariana?
E aí a gente vai desenvolvendo tecnologia para aumentar essa expectativa de vida. A gente vai também se educando mais, tendo melhores sistemas de saúde, enfim, tem tudo isso com todos os desafios que se diz nesse momento de Covid, isso aumenta a expectativa de vida. Só que as empresas, as marcas, as nossas famílias, os nossos casamentos, igual eu estou brincando aqui, a gente não reflete pensando nessa expectativa. Todo mundo acha que vai fazer 60 anos, aposentar e ir para a praia. Não é a realidade dos brasileiros que estão com 60 anos. Está todo mundo aí nativa, trabalhando muito, precisando pagar conta, com filho divorciando e voltando para casa, com neto morando junto,
Não.
no terceiro casamento. Os pais ainda estão por aí, então as famílias têm bisavós. Eu fui no Japão numa dessas excursões de longevidade e as crianças por lá já estão desenhando. Ah, desenha a sua família. Então lá tem papai, mamãe, irmãozinho, cachorro, vovô, vovó, biso e bisa.
Olha
O
aí.
bisavô já está no cenário. É normal para eles já ter todo mundo como núcleo familiar. E isso é um impacto enorme na economia e na sociedade como um todo.
Gente, um alento para mim. 40 é o novo 30, fiquei sabendo disso. Então, quer dizer, as possibilidades são cada vez maiores e melhores. Gente, esse papo é muito bom com a Mariana. Mariana, deixa um autor para quem ficou curioso, para conhecer mais sobre futurismo. Tem um autor assim que você citaria para que as pessoas procurassem, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o tema?
Ó, eu vou. Claro que essas escolas que eu estudei, eu tenho muito orgulho, acho que a Singularity é uma grande referência. Alguns brasileiros parceiros também são bem interessantes, mas eu queria trazer um professor de Future Insights que eu gostei muito, que foi o Paul Safo, e que ele brinca muito, que ele fala que tecnologia demora muito a dar certo, demora uns 20 anos, 30 anos para a coisa funcionar e chegar no mercado. Mas que ele só põe dinheiro dele em inovação que deu errado durante 20 anos. Por quê? O Google, existiram 51 outros tipos de buscadores antes do Google entrar no mercado. Ou seja, demora para a gente perceber o impacto da tecnologia, mas não dá para negar o impacto do Google, por exemplo, nas nossas vidas. Então, Paul Safo é uma boa referência para quem quiser buscar.
Bom, fica a dica, não dá para fugir, gente. O novo sempre vem. Olha só, esse papo com a Mariana foi para lá de interessante. Mariana, obrigado por esse tempinho para conversar com a gente aqui na CDL-FM. E quem sabe, coisas novas surjam desse nosso bate-papo, né, Mariana?
Ah, pois é, Antônio, estamos aí cheios de desejos de falar desse novo que sempre vai chegar e a gente vai ter que falar sobre ele, conversar sobre ele. E aí eu lembrei de outro dia que a gente colocou no ar ontem um estudo muito legal com a Fundação Dom Cabral aqui em BH, sobre longevidade. Eles estão abrindo um centro só para estudar isso. Eu fiz parte do time que redigiu o conteúdo, isso vai ficar público. Para quem quiser saber um pouquinho de futuro e longevidade, isso também está acessível. Depois a gente compartilha mais informações.
Gente, Mariana Fonseca batendo esse papo com a gente aqui na CDL, dentro de carona. Mari, obrigado por esse tempinho. Uma excelente noite de quinta-feira para você.
Bom descanso, Antonelli. Vamos pensar aí nesses 150 anos.
Tá bom, então. 150, o menino aí, ou a menina de 200 já tá circulando. É o futurismo, meu amigo. Agora tem Mike and the Mechanics.
Tá parado no trânsito? Pegue essa carona. De carona 102,9.